Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
Sustentabilidade na suinocultura, para mim, é tu assegurar a perenização do negócio. De maneira muito simples e compacta, perenização do negócio. Tá? Você tem que fazer com que o teu processo, tuas estratégias, a condução do negócio garanta que ele sobreviva ao longo dos anos, sem comprometer qualquer parte.
Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira.
Alga Prime DHA da Corbion, o ômega 3 DHA, a base de algas para a nutrição de suínos em todas as fases de crescimento. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca.
Seva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos.
Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. Meu nome é Guilherme Brandt, sou host do programa. E esse, que é um programa bastante dinâmico, um programa democrático, leve, bastante aberto e com abrangência de uma gama enorme de profissionais da área e profissionais afins. Nós temos aí os produtores, nós temos toda a academia, estudantes, professores. Eu sempre falo dos filhos, tanto os filhos dos produtores como os futuros profissionais da área, veterinários, agrônomos, biólogos, zootecnistas, técnicos em agropecuária e toda essa cadeia, os nossos consumidores e, importantíssimo, os nossos não consumidores também. Hoje um convidado muito especial, Vamiré Luiz Sens Júnior. O Vamiré, que é gerente executivo de sustentabilidade da Seara Alimentos. Vamiré, seja muito bem-vindo, fica muito bem à vontade. O Vamiré, que é veterinário, é formado em Lages em 2004, mestre, tem um mestrado em bem-estar animal, MBA na parte do agropecuário e também em negociação, inclusive fizemos um curso junto. E, Vamiré, seja muito bem-vindo. Fiz uma rápida introdução, que eu chamo uma introdução fria aqui, e nos conta aí quem que é o Vamiré, da onde que veio e como que está aí.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aí quem está conosco. Né? Eu quero dizer que é um prazerzão, uma alegria enorme estar aqui conversando contigo. Né? A gente já trabalhou de longa data junto aí, e parar um tempinho aí para conversar sobre suinocultura, sobre sustentabilidade, para mim é uma alegria enorme, tá? É um privilégio. Bom, eu estou aí aproximadamente 20, 21 anos no mercado, né? Comecei a minha carreira em abatedouro de suínos, né? Tive uma breve caminhada na parte de agroindústria voltada para a parte de abatedouro, e logo depois me inseri na área de agropecuária, né? E venho trabalhando na área de agropecuária desde então. Fiquei mais ou menos por volta de 2 anos e meio na parte de frigorífico, e de lá para cá eu só transitei na área de agropecuária, né? Trabalhei na parte de fomento, trabalhei na parte mais estratégica de inovação, trabalhei na parte de relacionamento com a integração, né, contratos, políticas de remuneração, investimentos, expansão. Tive passagens aí na parte de sustentabilidade no que diz respeito ao ESG, né, olhando o processo como um todo, olhando para o complexo industrial, também para a agropecuária. Transitei na parte de bem-estar animal, né, em adequações aí dos nossos sistemas de produção. Enfim, fiz bastante coisa aí e que me trouxe bastante alegria aí, permitiu aprender muita coisa mesmo.
A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
Muito bem, muito, muito bom. Vai ser uma conversa fácil aqui, Vamire. E eu, com 21 anos aqui, já está na maioridade, né? Interessante pegar essa carreira que eu falo, que não é uma carreira muito comum, né? A pessoa começar na indústria e ir para o campo, e tendo uma visão aí de dois anos e meio da indústria, a gente sempre fala que a nossa cadeia, sendo uma cadeia longa, muitas vezes tem o confundimento de quando termina a cadeia, né? Na verdade, a cadeia termina no prato do consumidor.
Perfeito.
Quando chegar lá, algum elo aí tá falho. E tu começando na indústria, tem uma visão diferente, uma visão um pouco mais facilitada de toda a cadeia. Mas, Vamire, o nosso objetivo aqui é sustentabilidade, né? E eu vou me arriscar aqui a repassar um conceito que o Mário Pence repassou também do que a ONU considera sustentabilidade. Vou falar aqui que não são as palavras que eu estudei, mas o que me marcou, o que ele comentou, que é aquilo que a nossa geração faz, que ela não comprometa a geração futura. De uma maneira muito, muito fácil, eu diria, né? Mas muito comprometida, né? Que aquilo que a gente faça não consiga permear para o futuro sem estragar, né? De uma maneira ambiental, de uma maneira social, de uma maneira econômica, né? Mas eu te perguntaria, o que é sustentabilidade na suinocultura?
Sustentabilidade na suinocultura, para mim, é tu assegurar a perenização do negócio, né? De maneira muito simples e compacta, perenização do negócio, tá? Você tem que fazer com que o teu processo, tuas estratégias, a condução do negócio garanta que ele sobreviva ao longo dos anos, sem comprometer qualquer parte, né? Então, você tem que cuidar do teu negócio para que ele gere o nível de energia suficiente para que ele sobreviva e mantém a competitividade. Tá? E aí tu consegue extrapolar isso aí para vários temas. Você pode extrapolar isso aí para uma questão social, de mão de obra, né? Para uma questão de saúde e segurança, e aí tu pode trazer a questão de acidentes, de trabalho, você pode trazer isso aí para coisas mais de rotinas, como esforço repetitivo ou ergonomia das tarefas, né? Ou você pode trazer para um nível de governança, né? De ter tudo muito bem documentado, detalhado, com políticas claras, transparentes, que assegurem que, de fato, toda a recomendação que está lá na política esteja acontecendo na prática, que permita ser auditável, acompanhado, tangibilizado realmente, né, que conduza o teu negócio para o caminho da sustentabilidade. Ou ainda você pode entrar na questão ambiental de olhar para a condução daquele do teu processo de maneira que ele não degrade, não gere um impacto ambiental, né, e não prejudique aí, o resultado final do teu processo. Tá? Então é um pouco disso, você vai mergulhando e nos últimos anos a sustentabilidade ela foi ampliando muito a visão dela, né, Guilherme? Eu sou de uma época que a sustentabilidade ela era voltada única e exclusivamente para o licenciamento ambiental da propriedade. Né? Da porteira para dentro, licenciamento ambiental. Era a propriedade tem o licenciamento, está em dia. Como é que eu estou destinando os dejetos? Não estou, né? Estou tratando os dejetos com responsabilidade, né? Hoje ele está muito maior que isso. Num segundo momento, a gente falou de sustentabilidade voltada para a questão econômica, financeira da propriedade, né? Uma relação de custo, margem, atratividade, né? Para que realmente ela conseguisse pagar todos os insumos e ainda gerasse uma margem para o produtor, né? Então, voltado primeiro, no primeiro momento, para a questão ambiental, no segundo momento, uma questão econômica, financeira, e agora, depois da pandemia, a gente teve um boom muito grande com o conceito do ESG, do mercado da Bolsa de Valores, né, fazendo um link muito grande com a sustentabilidade, ampliando o conceito e a visão da sustentabilidade, trazendo uma responsabilidade muito grande para isso tudo, e trazendo um nível de pluralidade para esse tema da sustentabilidade, que hoje é difícil você tratar de maneira separada os temas, porque eles acabam se conectando, trabalhando de maneira multidisciplinar e alavancando cada vez mais o teu negócio, né? Então ganhou uma importância, uma complexidade bastante grande.
Eu vou pegar um gancho aqui, Wamiler, e vamos lá. Começando na parte ambiental, eu vou associar aqui algum trabalho. Eu tive a oportunidade de apresentar na Pork Expo há 2 anos atrás o que evoluiu 30 anos da suinocultura. E para mim foi muito legal, porque era um pouco menos do que a minha carreira, né, dentro da suinocultura. Mas eu ia te perguntar o que mudou nessa tua trajetória, e Wamiler falando, em 20 anos, 20 e poucos anos, né? Se tu pegar a parte ambiental, e tu falou o que era importante na época era uma licença ambiental, né? Um pouco atrás, antes disso, né, Wamiler, nós tínhamos recomendação da própria Caresc em Santa Catarina de desviar leitos de pequenos riachinhos aí, de rios, para fazer a limpeza da propriedade, né? Tu vê como que isso evoluiu, depois veio a própria licença ambiental, depois as distâncias, né, das propriedades, e pegando essa parte financeira que tu fala, eu lembro que eu participei, nós tivemos a oportunidade de participar de lados diferentes, na época, em 90, 2000, de expansões em empresas, né? E que o pessoal falava que o Centro-Oeste ou a migração da suinocultura brasileira para outras fronteiras iria acabar com a suinocultura do sul do Brasil, né? E a gente vê a grande expansão que a suinocultura teve, independente de claro, o Centro-Oeste crescendo bastante mais agora, né? Mas a gente vê uma perenidade, né? E eu acho que isso é a sustentabilidade, né? De uma profissionalização. E quando tu fala aí de valor, de estar na bolsa de valores, de empresas que têm as suas ações na bolsa, mas ou tu pega um independente, um produtor, que é aquilo que a gente falou no comecinho, né? Tem que estar no prato, e o prato tem que estar bom e a um custo acessível, né? E que qualquer deslize aí de imagem ou de produção, né, que isso pode também comprometer uma empresa ou uma cadeia inteira, né? E nesse sentido, a minha pergunta, como controlar tudo dentro de um sistema de integração, como controlar centenas de produtores para que aquilo que tu fale num annual report aí, numa declaração pública, efetivamente esteja sendo tratado hoje, agora, de tarde, que todos os integrados, que todos os produtores estejam seguindo a cartilha de uma maneira correta, né? E que isso seja sustentável de fato.
Pergunta, Guilherme, assim, ó, eu acho que o reporte para o mercado, ele tem que ser a tua última bolacha do pacote, tá? Porque essa é a cobertura do bolo, né? Antes disso, tu tem uma série de camadas aí para ser atendidas, né? Do ponto de vista de processo, procedimento, tem uma série de responsabilidades que a gente precisa assegurar no processo, para aí sim você conseguir fazer um reporte de maneira que leve segurança, credibilidade e não corra o risco de ser mal interpretado ou tenha alguma fragilidade que pode gerar algum descrédito naquela informação ou mesmo no produto que está sendo exposto, né, ou avaliado. Tá? Então, assim, ó, isso não é, não é algo que é feito do dia para a noite, né? É uma jornada, né? E dentro dessa jornada tem muita evolução. Eu costumo dizer o seguinte, que a suinocultura, ela traz na sua essência o ESG, né? Por quê? Porque se a gente for olhar lá para trás, né, Guilherme, e eu tenho certeza absoluta que tu te lembras disso, a gente tinha muitas propriedades pequenas de ciclo completo, né, que não tinha uma especialização de mão de obra, quer dizer, ela fazia de tudo um pouco, ao mesmo tempo que ela criava a fêmea, ela criava o leitão, ela engordava o leitão, ela recriava o leitão e entregava o animal para o abate. Né? Não tinha uma especialização da mão de obra, porque o cara, muitas vezes, o integrado, né, o colaborador que estava lá, ou o independente, ele tinha que saber um pouco da fisiologia da fêmea, da fisiologia do parto, da fisiologia do crescimento, da fisiologia da digestão. No momento de fazer a ração, ele tinha uma fabriqueta de ração lá no fundo da garagem dele, né? E de lá para cá a gente evoluiu muito nisso. Fazendo uma breve análise, o que eu vejo? Eu vejo por volta lá de 2000, quando se assumiu um conceito de qualidade total, a gente começou a olhar para a integração e transformar ela nas parcerias, né? Quer dizer, foi olhado para essas granjas no sentido de entender bem o perfil do produtor, né? O perfil da propriedade, para que se tivesse a máxima otimização daqueles recursos que estavam lá. Então se definiu quem que ia ser, não mais o ciclo completo, mas quem tinha potencial para ser terminador, né? E aí trabalhou-se aumentando a escala de terminação dessas propriedades, aumentando faturamento, aumentando eficiência, especializando a mão de obra, né? E da mesma forma isso aconteceu para a produção de leitões, né? Porque a gente tinha propriedades lá que tinham 10 fêmeas que passaram a ter, no primeiro momento, 50, depois foram para 100, 150, e teve um ganho muito grande também do ponto de vista de escala, quer dizer, a gente aumentou a competitividade do negócio, atribuindo a qualificação e assegurando a identificação do perfil dessas propriedades, para que, de fato, elas fossem mais sustentáveis, né? O que isso aconteceu de reflexo no paralelo? As pequenas famílias conseguiram garantir a perenização, a presença delas no campo, porque aumentaram o rendimento, aumentaram o faturamento, aumentaram a eficiência, né? Isso permitiu aumentar a qualidade de vida, né, dos produtores no campo, né? Atribuindo uma competitividade muito grande no que diz respeito a também segurança alimentar, né? Porque as rações passaram a ser feitas numa fábrica de ração específica, certificada, regulamentada, com um nível de governança certificado, auditável, né? Isso atribuiu qualidade e segurança alimentar não só para os animais, mas também para o consumidor final, né? E isso traz o quê? Traz otimização de recursos naturais, como ração, né? Traz uma questão de uma nutrição adequada, que você faz um gancho com bem-estar animal, né? A ração apropriada, a nutrição apropriada para as diferentes fases dos suínos a nível de campo, né? A parte de resíduos, né? A segurança alimentar para que não tivesse a presença de algum resíduo que não fosse desejado ou apresentasse algum risco realmente ao consumo humano, né? E depois disso tudo, com muita evolução de tecnologia, ambiência, a própria capacitação da mão de obra, né? Nutricionistas específicos dedicados a essa situação, veterinários especialistas em ambiência, climatização, em sanidade, né? Isso tudo acaba gerando um nível de credibilidade nas diferentes camadas até a entrega final, que permite você chegar no mercado e solicitar alguns níveis de certificação, né? E adentrar em alguns critérios de atendimento do mercado financeiro, né? Eu acho que de fato é uma grande jornada que já vem sendo construída há muito tempo na suinocultura e que nos últimos tempos, com o conceito do ESG, passou a ganhar um foco, ganhar uma percepção que em algumas vezes acabava estando presente ali, mas passava despercebido, né? E que agora ganha uma valorização e torna o produto da cadeia de suinocultura ainda mais diferenciado na mesa do consumidor.
Uma pegando aqui algumas coisas que tu falou, Vamília, a questão, vamos pegar a questão de dejetos, né? Os dejetos eram um problemão, né? Era um grande problema da suinocultura, e inclusive foi a suinocultura que conseguiu provar em alguns órgãos de pesquisa, como a Embrapa, o valor de adubo, né? O valor, o potencial de adubação que tem, conseguindo associar aí algumas culturas, né? A bovinocultura junto com a produção de suínos em grandes escalas, né? E quando tu fala também na nutrição adequada, é a nutrição que entra e é aquilo que é aproveitado efetivamente em fazer relacionado à conversão alimentar, né? Que aí entra um capítulo grande, que é o produzir com mais com menos, né?
Perfeito.
Efetivamente.
Perfeito.
E dentro de todo esse potencial Brasil aí, que a gente tem terra, não precisamos desmatar mais para produzir, a gente tem abundância de terras e de safras, duas ou três safras, a gente tem água, né? Um capítulo que merece muita atenção, mas nós temos água, né? O sol, né? O nosso clima é um clima, claro que tem alguns extremos aí, mas os extremos são muito diferentes do que outros locais do mundo, né? Gente produzindo, produtividade boa e sanidade, a nossa sanidade é boa do Brasil. Em termos de sustentabilidade, se a gente gravar essa nossa entrevista aqui para daqui a 10 anos, 20 anos, qual que é o grande gargalo da sustentabilidade do Brasil hoje, na tua visão?
Eu entendo que a gente, o Brasil, ele tem todos esses potenciais que tu bem citou, né? Agora a gente sofre muitas críticas e acaba fazendo o mercado acaba fazendo algumas conexões com os temas de desmatamento, por exemplo. O agropecuário linkado a temas de desmatamento, né? Esse é um tema que a gente precisa olhar com mais carinho para isso, né? E um outro tema que eu pontuo é a questão da descarbonização, da agenda de descarbonização. Então, quanto carbono eu gero para produzir um quilo de carne, né? E quanto carbono eu vou gerar para produzir um quilo de carne daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, né? Isso vai garantir a perenização do planeta para as próximas gerações, né? No primeiro ponto que eu te falei, Guilherme, com relação ao desmatamento, o Brasil ele acaba sofrendo uma crítica muito grande dos países próximos, né? No que diz respeito à parte de emissão de carbono. E aí eu fiz uma pesquisa e eu identifiquei num determinado site que o Brasil ele é o quarto, se não me engano, país que mais emitiu carbono desde a Revolução Industrial. Tá? Mas quando a gente olha essa abertura dos países, aí ali dentro tem a China, tem a Rússia, tem Estados Unidos, né? Mas quando você olha os países que estão ali, o Brasil é o quarto. Só que o Brasil é o quarto depois da Revolução Industrial por conta do desmatamento. Ele é o primeiro por conta de desmatamento. Os outros é por conta da Revolução Industrial, né? Quer dizer, então no nosso histórico, o mundo nos vê como um país que desmata, né? E aí acaba acontecendo toda a correlação com área de terra para fazer lavoura, para cultivar grão, né? Tem a questão da Amazônia, que acaba poluindo um pouco o nosso cenário. A gente precisa cuidar disso e separar, né? Então, a parte da avicultura e da suinocultura, ela está muito distante, primeiro ponto, da Amazônia. A gente está muito longe dela, né? Onde a gente está localizado, a gente tem mais de 1.500 quilômetros da Amazônia, né? Então, são temas que não se conversam com esta situação, né? O outro ponto é que a nossa autossuficiência ela é tão grande, nossos níveis de privilégio são tão grandes que permitem a gente produzir para nós e ainda exportar grão para o mundo, né? Então, em algum local do mundo, alguém está consumindo grão produzido aqui dentro, né? Então é um tema que a gente precisa cuidar com carinho. É necessário que a gente tenha cada vez mais políticas que assegurem o monitoramento da originação dos grãos para a nossa cadeia, para que a gente assegure que o nosso grão realmente está vindo de uma área que tem licenciamento ambiental, né, que atende às premissas de regulamentação, né, e produzam de maneira sustentável. Tá? Outro ponto que eu chamo a atenção aí, que é o segundo ponto, que é a agenda de descarbonização, né, que é o impacto que a gente gera quando a gente está produzindo o suíno no nosso negócio. Né? E aí é importante dizer que talvez, se não for a primeira, é uma das melhores eficiências técnicas da cadeia de suinocultura, a nossa, né? Número de leitões desmamados, índices de conversão alimentar, de mortalidade. Você há pouco acabou de falar da questão da sanidade. A gente tem um status sanitário privilegiado, né? A nossa mão de obra é uma mão de obra dedicada, que faz as coisas no detalhe com uma dedicação e um know-how muito grande, né? A gente costuma dizer que a gente tem o estado da arte, né? Tem pessoas que se dedicam, que o nível de comunicação com os animais é tão grande que é difícil até de explicar, né? E trazem para nós um ganho muito grande nessa cadeia. Quando acaba entregando eficiência é um pouco daquilo que você falou, né? Fazer mais com menos. Quando a gente faz mais com menos, a gente consome menos grão, né? A gente consome menos ração, a gente tem uma melhor conversão alimentar. Números grosseiros, 80% da pegada de carbono, 80% da emissão de carbono está no grão. Se eu tenho bons índices de produtividade, se eu tenho bons índices de conversão alimentar, naturalmente eu vou ter uma baixa emissão de carbono pelo meu processo, certo? Pelo meu processo. Mas o nível de emissão de carbono está muito atribuído no grão, no processo anterior, à forma de uso da terra. Que essa terra foi usada, o que se tinha nesta terra alguns anos atrás. É uma terra que originalmente ela sofreu desmatamento, e aí você trabalha com índices de emissão do uso do solo de maneira impactante, né? E que acaba refletindo para dentro do nosso processo. Então, para mim, essas duas agendas são agendas muito importantes e relevantes, que a gente tem que se dedicar muito, e não depende só da iniciativa privada, né? Eu acho que a gente tem que se envolver com entidades, com associações, com academia, porque a gente não sabe responder todas as perguntas também, então tem muito conhecimento que a gente precisa ir buscar, né? Para que realmente a gente mostre todo esse potencial que a gente tem e não se limite a literatura, que acaba entregando um nível de emissão teoricamente ineficiente. Tá.
Deixa eu fazer um exemplo aqui, que eu não posso perder a oportunidade do que tu falou, Vamiré. Eu estou preparando, estava preparando ontem uma palestra, e eu queria colocar um exemplo de produtividade na essência da arte. Né?
Perfeito.
E eu coloquei aquele parto que ocorreu em Santa Catarina de 41 leitões. Hoje já caiu. Né? Eu recebi no grupo hoje 44.
Perfeito.
44 leitões. Então, assim, ó, pô, esse é o... Essa fêmea, ela deve ter comido lá seus mil... Vai comer os seus 1.000 quilos de
ração.
De ração, 1.000 e poucos quilos de ração por ano. Mas olha o quanto que está dando. E eu achei interessante, porque eu entrei nos comentários. Primeiro, parabéns, né? Infelizmente, eu não tenho o nome aqui, né, é uma cooperativa de Santa Catarina. Primeiro, parabéns por isso. Para mim, é o maior número, eu nunca tinha visto esse número. Né? E eu me dediquei a ver os comentários, né, dessa reportagem. E tinha, claro, no nosso mundo aí vai ter a ambiguidade faz parte de qualquer coisa que a gente falar, né? E tinha gente falando, pô, coitada dessa fêmea, olha só o que estão fazendo, né? Então, para a gente também saber argumentar tudo isso que tu falou, eu acho que é importante a gente saber argumentar de um jeito interessante, né? Pô, a descarbonização é uma super fêmea que está sendo usada na sua potência máxima.
Perfeito.
Né? E esse leitãozinho, claro, é um leitão um pouco menor, mas esse leitão tem o potencial de ter uma conversão de 2, quase 2, né? E o quanto disso que nós estamos colaborando, né, como cadeia. Então fica aqui os parabéns e eu acho que fica um exemplo bom para tudo isso aí que tu falou, para a gente começar conversas, quando a gente precisa argumentar e falar bem, né, do que a gente faz de bom.
Com certeza, só, Guilherme. Só um parênteses. Eu falo o seguinte, ó, o cara que inventou esse termo, o termo da descarbonização, ele foi um felizardo, eu não conhecia ele até hoje, né? Mas para mim é fantástico, porque tudo entra aí dentro. Né? Tudo entra aí dentro. Toda vez que eu tiro um incremento, aí, eu aumento o incremento do número de nascidos, eu estou trabalhando na agenda de descarbonização. Toda vez que eu reduzo a mortalidade na minha maternidade, eu estou trabalhando a favor da agenda de descarbonização. Né? Toda vez que eu evito o desperdício da ração no comedouro do suíno da terminação, eu estou trabalhando a favor da agenda de descarbonização. Né? Toda vez que eu organizo, por exemplo, uma logística de distribuição de ração de maneira a otimizar o deslocamento do raio do meu caminhão de frete de ração, eu estou a favor da agenda de descarbonização. Eu costumo dizer o seguinte, que toda vez que eu cuido bem dos meus colaboradores na minha granja e eu deixo eles motivados para que eles cuidem cada vez mais e melhor dos animais, aumentando o nível de bem-estar animal, eu estou trabalhando a favor da agenda de descarbonização. Por quê? Porque animal bem cuidado, ele produz mais e melhor. Ele gasta menos e produz mais. Né? Ele fica menos doente, né? Ele demanda de cuidado, de presença menor, né? E isso otimiza muito essa agenda, né? Reduz custo, reduz gasto com insumo, isso aí é agenda de descarbonização.
Bom, eu ia, eu acho que a gente falou aqui de maneira prática, né, questões específicas aí para descarbonização, mas, e dentro de uma modernização de granjas, Vamiré, a gente já falou do uso aí dos dejetos, mas a questão do uso do biogás, o uso dessas outras alternativas, em que pé que nós estamos e qual que é o próximo passo aí para a gente fechar definitivamente esse ciclo?
Eu entendo que o que está muito, muito em evidência é a economia circular. E aí quando você entra na questão da economia circular, você vai entrar na agenda de produção de energia elétrica a partir do metano, dos dejetos de suíno. Você vai trabalhar com a produção de organominerais, como fertilizantes, né, a partir de dejetos, né, tratados aí, nas granjas. Entendo que tem um potencial muito grande para as refinarias de biogás, né, para a produção do biometano, com potencial realmente de ser combustível veicular, né, e essas refinarias com potencial de extração de CO2, né, para a produção de CO2 para a indústria, para até mesmo para otimização em situações de insensibilização de algumas plantas, né, no momento do abate. Enfim, tem um potencial riquíssimo aí quando a gente fala em circularidade. Tá? E isso vai permitir não só a gente reduzir o impacto, né, porque o metano ele é 28 vezes mais poluente do que o CO2, então toda vez que eu queimo ele, eu estou reduzindo esse impacto na atmosfera, mas também vai permitir a gente alavancar uma captura muito grande de redução de custo de produção, do custeio do produtor, porque energia elétrica é um dos temas muito impactantes dentro do custo de produção, né? Ela acaba abocanhando aí 20 a 25% do custo de produção do animal, principalmente nas fases de leitão, na creche, né? Ou na produção de leitão lá na UPD. Então, os dejetos eles oferecem uma condição de dar autonomia com relação à geração de energia elétrica para o produtor. Isso aí é fantástico. Um outro ponto é não só daí para a produção de energia elétrica, mas para a produção de energia térmica. Um outro ponto que é muito caro para o produtor é a questão do aquecimento das instalações naquele momento onde o leitão não consegue produzir a temperatura, o calor que ele precisa para ter um bom desenvolvimento. O que a gente faz? A gente trabalha com fornalha, queima lenha, biomassa, para aquecer as instalações. Um passo importantíssimo disso é a gente aproveitar o metano desses processos como energia térmica na queima de campânulas, né? Na queima de campânulas para aquecimento das instalações, porque hoje, com a evolução das tecnologias, muito dos ambientes onde a gente está criando leitão, eles acabam trabalhando com climatização e com pressão negativa, quer dizer, tem ar entrando o tempo inteiro, né? Se renovando o tempo inteiro, e com um alto nível de tecnologia, controlando amônia, controlando CO2, umidade, né? E agora, com toda essa tecnologia, faz mais sentido eu queimar o gás lá dentro em campânulas, garantindo a temperatura e com a tecnologia eu garantindo a qualidade do ar ainda para o leitão. Quer dizer, eu consigo ter uma máxima performance da qualidade do ambiente em termos de ambiência e climatização, reduzo o impacto ambiental lá na minha, com os meus dejetos e reduzo e capturo custo de produção, aumentando a rentabilidade do produtor. Bom, a conta disso tudo é igual à qualidade de vida para o produtor no campo, né? E sucessão familiar e perenização da atividade. Então, a circularidade é um dos pontos aí que eu acho que vai ser alavancado num curto espaço de tempo.
Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira.
Top Gen, onde você encontra as matrizes mais completas do mercado. A excelência está no nosso DNA.
Giga, alta performance sem esforço. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas.
Alga Prime DHA da Corbion, o ômega 3 DHA, a base de algas para a nutrição de suínos em todas as fases de crescimento. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas altamente concentrada é adequado para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com.
E aonde que está... Como que isso está sendo trabalhado na formação dos nossos novos profissionais? Não sei se tu tem essa resposta, né? Mas a academia tá preparada? Eu te digo isso, eu sempre tive estagiários da área, né? E o meu filho fez engenharia mecânica. Depois que eu conheci engenharia mecânica dentro de casa, eu pensei, pô, devia ter contratado um engenheiro mecânico como estagiário, né? Eu acho que tem uma deficiência bastante grande, né?
Sim, sim.
E tudo isso que a gente falou, até na...
Eu concordo.
Né? Como que está essa formação?
Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante, tá, Guilherme? A gente tem uma oportunidade gigante porque dentro da expectativa... E aí eu vou falar dentro da expectativa do perfil do médico veterinário, ele sai da faculdade muito focado em olhar para o animal e cuidar do animal, certo? E dentro dentro da minha experiência e dos aprendizados que eu tive, em algum momento isso é até um pouco frustrante, porque você, ao longo da tua carreira, tu vai vendo que, às vezes, o cuidado, o último tema que tu vai olhar e cuidar diretamente é o animal, né? Você vai...
O animal é a consequência.
O animal é uma consequência. Por muitas vezes, o diagnóstico da propriedade não é do animal, mas sim do proprietário do animal, do proprietário da propriedade, de quem cuida daquilo tudo, né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande na formação dos profissionais para eles terem uma percepção mais multidisciplinar para poder enxergar estas variáveis que conectam todo o nosso negócio, né? E aí, naturalmente, o perfil do profissional que vai olhar para isso muitas vezes vai chamar a atenção de um engenheiro, né? De um engenheiro agrônomo, né? Que acaba vindo com um olhar muito maior para essas questões de tecnologia, de meio ambiente, de circularidade, e que acabam trazendo. Por outro lado, eu vejo um movimento muito grande nas academias, né, incorporando os temas de sustentabilidade na visão do ESG, tentando atribuir mais esta temática nas suas cadeiras, né? Mas eu ainda acho que a gente tem uma oportunidade tremenda. Acho que nós, como profissionais, a gente tem que tentar dar cada vez mais a percepção do tamanho dessa oportunidade.
Sim. E tem, né? E tem. Famiré, a nossa descarbonização e economia circular está chegando ao fim aqui. Eu acho que a gente fez belo bate-papo de toda a cadeia, falamos muito pouco dos animais, né? E eu acho que essa é uma questão que é o que a gente falou, é uma consequência mesmo, né, do que está sendo criado. E indo para um lado mais da sustentabilidade nossa como participantes aí da cadeia de suinocultura, o que, que o Vamiré faz para a sua sustentabilidade perenizar aí o seu trabalho? O que é o Vamiré fora do profissional?
Miré, fora do trabalho, Guilherme, eu sou um cara que adora mexer com terra, tá? Eu sou muito caseiro, né? Na minha casa eu tenho a minha horta, eu tento ensinar para os meus filhos o cuidado da horta, o cuidado de plantar, né? De que quem planta colhe, se não plantar não vai ter o que colher. Eu tento mostrar para eles de que a gente consegue aproveitar muita coisa, então a gente procura lá em casa separar o lixo orgânico e levar para composteira, né? A composteira é a fábrica de alimento das minhocas. Eles falam assim, ó, como é que está a fábrica de alimento das minhocas? Eles me questionam. O resíduo da composteira vai para a horta, né, onde a gente vira a terra depois e alimenta as minhocas e dá nutrição aí para a nossa salada. Né? Procuro cuidar. Eu tenho algumas frutíferas, né, enxertadas e num espaço muito pequeno, para que eles possam olhar as plantas produzindo, né, entenderem de onde é que vem o fruto. Né. Tenho duas caixas de abelha sem ferrão, né, por uma questão de segurança, né, para mostrar para eles o cuidado que a gente precisa ter, o respeito que a gente precisa ter com os insetos, que eles, por menor que sejam e mais despercebido que eles passem, eles têm a função deles na natureza. Então, ali a gente tem a nossa fábrica de mel, né? De vez em quando eu abro a caixa e permito que eles, com canudo, eles tomem o mel direto do favo, né? Para eles irem tendo essa experiência, né? E eu acho que através disso a gente vai... a gente vai ensinando e vai dando o nível de sensibilidade e de cuidado que a gente tem que ter com tudo que a gente faz, com o entorno, né, e com o cuidado com os próximos, né. A gente tem uma responsabilidade muito grande de cuidar para que a gente deixe um mundo melhor para as próximas gerações, né. Esses pequenos exemplos eu tento ensinar eles aí que a gente tem como fazer isso, a gente tem como fazer isso numa situação coletiva maior, fora da nossa casa, mas a gente também consegue fazer isso em dimensões menores, né, dentro da nossa casa, para depois acabar expandindo isso aí pro todo, tá? Adoro jogar bola, tá? Sou vascaíno, sofredor, né? mas a gente não desiste, né? Tamo aí. Peladeiro de final de semana, enfim. E como a gente gosta aí de aproveitar as horas de folga, estar com os amigos aí, se divertindo e aproveitando tudo que de melhor tem na vida.
Muito bom. Obrigado, Vamiré, pela tua palavra aí, contribuição. E eu acho que a gente falou de toda essa nossa cadeia, que é uma cadeia vitoriosa, né? E a sustentabilidade, que aquilo que a gente acredite mesmo como sustentabilidade, que a gente consiga passar para as outras, para próximas gerações que estão vindo aí, e de uma maneira que a gente recebeu também, e está conseguindo manter a suinocultura brasileira num nível de excelência, né? Que a gente consiga permear por esse caminho e entregar uma suinocultura melhor para quem está chegando. Obrigado, Vamiré, grande abraço, obrigado pela tua participação, e a gente se vê aí pelo mundo.
Perfeito, Guilherme.
Grande abraço.
Obrigado pela oportunidade aí, foi uma alegria, um prazer enorme estar contigo aí, conversar e trocar essas informações, tá bom? Sigo à disposição, né, espero revê-lo em breve, tá? Sucesso.
Legal.
Obrigado aí a quem nos acompanha aí pela paciência. Bom, forte abraço.
Grande abraço, Vamiré. Abração. Nos vemos por aí.
Tchau.